Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão apresenta sugestões para fortalecer combate às drogas.
E parlamentares elogiam plano do governo na luta contra o crack.
Deputados comentam ações em favor do desenvolvimento regional.
Marcon, do PT, elogiou a política do governo do Rio Grande do Sul para combater a miséria no estado, beneficiando, segundo ele, cerca de 400 mil pessoas.
Marcon explicou que o governo gaúcho, articulado com o Palácio do Planalto, tem colocado em prática ações em favor da concessão de terras aos agricultores, da transferência de renda e da construção de casas populares.
Ronaldo Zuck, do PT gaúcho, saudou o governo federal pelas ações em favor da universalização dos serviços de saneamento básico, que no entendimento dele não receberam incentivos relevantes em governos anteriores.
Ronaldo Zuck ainda pediu apoio do governo para aprovar o projeto que propõe a isenção do PIS e da COFINS para todas as companhias de saneamento públicas, estaduais ou municipais. O objetivo é ampliar os investimentos na área.
Josias Gomes, do PT, anunciou que no mês de novembro as exportações da Bahia alcançaram US$ 990 milhões, o que representa um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado.
Josias Gomes informou que de janeiro a novembro deste ano foram exportados US$ 11 bilhões através dos portos baianos. Os produtos minerais são os mais exportados, seguidos pelo algodão.
Brasília sediou a segunda Conferência Nacional da Juventude este mês. Para Luiz Alberto, do PT baiano, o evento serviu como fórum de debate sobre as políticas nacionais da juventude e o estatuto que foi aprovado pela Câmara e agora está em análise no Senado.
Luiz Alberto também elogiou a administração municipal de Maragogipe pela implementação do programa Saúde em Movimento. Ele informou que centenas de cirurgias de catarata foram realizadas com o uso de técnicas da medicina moderna e tecnologia avançada.
Economia.
Projeto de lei apresentado por Assis Carvalho, do PT do Piauí, altera os valores da tabela do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, implantando o sistema progressivo, ou seja, cobra mais de quem tem mais.
Assis Carvalho argumenta que a proposta permite uma melhor estratificação do imposto, o que, segundo o deputado, permitirá arrecadar mais recursos para serem aplicados em políticas sociais, como educação e saúde.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defendeu a aprovação da PEC 406, que redefine os tributos que não são compartilhados pela União.
Raimundo Gomes de Matos acrescentou que cerca de 60% de todos os tributos nacionais estão concentrados na União, como o PIS e a COFINS, sem que haja repasse aos municípios.
Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, comemorou o anúncio do governo federal sobre a criação de marco regulatório para o biodiesel. Ele diagnosticou que o segmento tem potencial para incrementar a geração de emprego e renda no país.
Jerônimo Gergen acrescentou que o biodiesel pode estimular as atividades do setor automobilístico, as revendas, os distribuidores de combustível, as usinas e os produtores rurais, especialmente os integrantes da agricultura familiar.
Valadares Filho, do PSB de Sergipe, parabenizou os conselhos federal e regionais dos corretores de imóveis que compõem o sistema COFECI-CRECI pelo trabalho que vem desenvolvendo em favor do crescimento do mercado imobiliário no Brasil.
Valadares Filho lembrou que o Conselho Federal recebeu o Prêmio Global de Divulgação da maior organização de corretores de imóveis do mundo. Para o deputado, o prêmio se justifica pelo trabalho competente, além da capacidade de atuação no âmbito internacional.
Newton Cardoso, do PMDB de Minas Gerais, criticou a demora do governo federal em liberar as emendas parlamentares. Ele lembrou que todos os congressistas têm compromissos assumidos com os municípios.
Newton Cardoso espera que a União libere o pagamento dos R$ 12 milhões para cada deputado, pois, caso contrário, o parlamentar afirmou que vai ser insustentável continuar na base aliada.
Agricultura.
Parlamentares destacam importância da votação sobre o Código Florestal Brasileiro.
Paulo Feijó, do PR Fluminense, acredita que a Casa vai encontrar um ponto de equilíbrio na discussão do Código Florestal. Ele assinalou que é preciso defender os interesses dos produtores sem esquecer das questões ambientais.
Na avaliação de Paulo Feijó, o maior investimento que o governo poderia fazer em favor da preservação dos ecossistemas seria priorizar nas escolas um trabalho de educação ambiental direcionado às crianças e aos jovens.
Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, classificou como positivo o debate sobre o Código Florestal realizado na Comissão de Agricultura da Câmara, que vai apreciar novamente a proposta.
Moreira Mendes explicou que a deliberação em plenário poderá apenas suprimir parte do texto ou simplesmente rejeitar o que foi aprovado no Senado, resgatando, segundo ele, o texto aprovado anteriormente pelos deputados.
Afonso Rando, PP Gaúcho, destacou a importância da votação do Código Florestal. Ele afirmou que o projeto vai trazer tranquilidade jurídica aos agricultores e otimizar a produção de alimentos.
Afonso Rando recordou que a matéria foi debatida na casa por 2 anos e, no entendimento dele, conseguiu conciliar a produção com a preservação do meio ambiente.
Valmir Assunção, do PT Baiano, comunicou que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai promover até o mês de janeiro encontros em todos os estados para avaliar e debater o processo de reforma agrária.
Valmir Assunção ressaltou que o MST realizou reunião na Bahia com 1.200 delegados. O deputado propagou que a distribuição de terras no Brasil constitui tema que toda a sociedade deveria se engajar para criar oportunidade a milhares de agricultores.
Bom Gás, do PT Gaúcho, destacou que o conceito de extensão rural, além de visar uma maior produtividade no campo, agrega funções que incluem a potencialização dos processos de inclusão social e a busca por um modelo agrícola que seja sustentável.
Já o extensionista rural, assinalou Bom Gás, tem o compromisso de fazer do seu trabalho um instrumento para a construção de um futuro com mais justiça social. A ele cabe despertar o potencial da agricultura familiar e repensar modelos de desenvolvimento, respeitando as características de cada comunidade.
Meio ambiente.
Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, solicitou ao presidente Marco Maia a realização de uma comissão geral para debater com os parlamentares o relatório da Comissão Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras de Catástrofes Climáticas.
Glauber Braga, que foi relator da comissão, afirmou que é a primeira vez que a Câmara discute os problemas causados pelos desastres climáticos. Ele lembrou que, com medidas preventivas, famílias que já têm pouco não precisam perder tudo depois de enchentes e deslizamentos de terras.
A Comissão Especial da Câmara, criada em março deste ano para discutir medidas e ações de combate às drogas, encerrou os trabalhos.
Acompanhe na matéria de Paulo Roberto Miranda, repórter da Rádio Câmara, um balanço sobre os trabalhos da comissão.
Durante 9 meses, a Comissão Especial de Políticas de Combate às Drogas visitou vários países, além dos 27 estados brasileiros, para estudar o assunto, com atenção especial ao crack. O grupo encerrou seus trabalhos com a apresentação de 12 projetos de lei. O relator da comissão, deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, pediu urgência na apreciação dessas matérias que buscam, por exemplo, prevenir e reduzir o consumo de substâncias que provocam dependência.
Entre eles, nós destacamos a questão de acabar com a propaganda de bebidas alcoólicas, né, nos meios de comunicação em geral, né? Segundo, nós estamos proibindo a venda de bebidas, por exemplo, em posto de gasolina, e só pode vender bebidas geladas no local de consumo. Né? E no projeto, por exemplo, ele tramita muito mais rápido a questão dos bens dos traficantes. Nós temos, enfim, temos vários projetos tramitando nessa direção aí, fruto desses nossos estudos nessa comissão, que foi importantíssima.
Também foram apresentadas propostas para estimular a inserção dos usuários de drogas em tratamento no mercado de trabalho e nas salas de aula, entre outros projetos como o que cria o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. As 12 propostas apresentadas pela Comissão Especial de Políticas sobre Drogas começam a ser apreciadas depois do recesso parlamentar em fevereiro do ano que vem. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Segurança Pública.
Deputados elogiam Plano Nacional contra as Drogas, lançado pelo governo federal.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, informou que o novo plano de combate ao crack do governo federal vai desenvolver ações em três eixos: cuidado, autoridade e prevenção. O plano contará com recursos da ordem de 4 bilhões de reais.
Uma das novidades do plano, explicou Benedita da Silva, é a criação de enfermarias especializadas nos hospitais do SUS. Até 2014, o Ministério da Saúde repassará recursos para que estados e municípios criem 2.462 leitos, usados nos atendimentos e internações de curta duração.
Arthur Bruno, do PT, divulgou a realização de audiências no estado do Ceará para colher sugestões sobre o combate às drogas. Ele parabenizou o Poder Executivo pelo lançamento do Programa Nacional Brasil contra o Crack, Brasil contra as Drogas.
Para Arthur Bruno, é importante contar com parcerias entre as três esferas do governo na luta contra as drogas. O deputado salientou a amplitude do Programa Nacional envolvendo ações de prevenção, tratamento, ressocialização em combate ao tráfico.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, apoiou a iniciativa do governo federal de lançar uma campanha nacional de combate ao crack. Ela informou que serão investidos 4 bilhões de reais no programa até 2014.
Nelson Pellegrino, do PT baiano, parabenizou o governo federal pelo lançamento do Programa Nacional de Combate à Epidemia do Crack. A previsão é que sejam investidos 4 bilhões de reais até 2014, entre ações dos Ministérios da Saúde e da Justiça.
Para Nelson Pellegrino, o governo acerta ao investir num plano com ações arrojadas nas áreas de prevenção, formação, recuperação, tratamento e reinserção social.
Marlos Sampaio, do PMDB, enalteceu a Polícia Civil do Piauí por fechar um túnel perto da Casa de Custódia, que seria utilizado para uma suposta fuga de 150 presidiários. O parlamentar pediu à Secretaria de Segurança Pública do Estado para investigar o caso.
Marlos Sampaio comunicou ainda que vai destinar R$1 milhão para o treinamento da Polícia Civil.
Justiça.
Padre Tom, do PT de Rondônia, integrou visita da Comissão Externa da Câmara a Mato Grosso do Sul para verificar as condições de vida dos índios Guarani Kaiowás.
Padre Tom ainda apresentou a Carta em Defesa dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul, que resume, segundo ele, o sentimento dos participantes do ato contra a impunidade e em defesa das comunidades daquele estado que reivindicam o cumprimento dos preceitos constitucionais.
Manato, do PDT Capixaba, agradeceu ao Ministério Público Federal por tê-lo declarado inocente de crime eleitoral durante a campanha.
Manato afirmou que a partir de agora terá mais tranquilidade para cumprir seu mandato, já que o Ministério Público pediu o arquivamento do processo junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.
Educação.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, voltou a cobrar do governo federal o pagamento de gratificação para os trabalhadores da educação do Amapá.
Sebastião Bala Rocha completou que a gratificação é reivindicada pelos professores que integram o quadro dos trabalhadores federais do extinto território federal do Amapá.
Costa Ferreira, do PSC maranhense, informou que a cidade de Vitória do Mearim realizou o Dia de Responsabilidade Social, que teve por objetivo promover e estimular ações sociais.
O evento, que teve iniciativa de instituições de ensino superior da cidade, contou com a ajuda de acadêmicos de vários cursos superiores, informou Costa Ferreira.
Cultura.
Newton Lima, do PT Paulista, participou de solenidade no Ministério da Cultura em que foi assinado o acordo de cooperação técnica denominado Política de Cultura para a Educação Básica.
Newton Lima destacou que o projeto, no primeiro ano de vigência, deve beneficiar 1 milhão de estudantes da rede básica de ensino. O deputado assinalou que a iniciativa pretende atingir 5 milhões de estudantes até 2014.
Em 2012, será comemorado o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, destacou que o Rei do Baião, como o músico ficou conhecido, foi o responsável pela nacionalização dos ritmos nordestinos.
Ciência e tecnologia.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, cobrou uma maior fiscalização da Anatel sobre os serviços de telefonia 3G oferecidos no Brasil. Ele afirma que os consumidores, sem amparo do poder público, estão sendo constantemente enganados.
Sandro Alex também pediu que os recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, sejam melhor utilizados na implantação da telefonia móvel nas áreas rurais do país.
Paulo Foletto, do PSB, pediu a intervenção da Anatel junto ao Ministério das Comunicações para que os municípios do norte do Espírito Santo tenham sinal de telefonia móvel.
As cidades de Rio Bananal, Marilândia, Pancas e Águia Branca reivindicam sinal de celular para os distritos com 5 mil pessoas. Paulo Foletto explicou que, sem a facilidade de comunicação, os moradores estão se sentindo isolados do restante do mundo.
Saúde.
Na qualidade de membro da Frente Parlamentar da Saúde, Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, lamentou que o Congresso não tenha aprovado alguns itens da Emenda 29, como a regulamentação das ações de saúde e a responsabilidade de estados e municípios.
Dados oficiais apontam que o Brasil está na antepenúltima posição de financiamento da saúde entre os países que apresentam um modelo universal. Para Eleusis Paiva, o governo federal errou ao não destinar 10% da receita corrente bruta ao setor.
Edinho Araújo, do PMDB, informou que o Ministério da Saúde inaugurou uma nova unidade de transplantes do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo.
Edinho Araújo propagou que o Hospital de Base é referência nacional e já realizou mais de 3 mil transplantes. Ele frisou que a nova unidade ocupa um andar exclusivo e totalmente dedicado ao serviço de transplante de órgãos e tecidos.
Aldifas, do PSB, parabenizou a Convenção Batista do Espírito Santo por implantar na região metropolitana da Grande Vitória um projeto que está dando certo em São Paulo, o projeto da Cristolândia.
Aldifas reconheceu que os dependentes químicos têm necessidades materiais que devem ser supridas, mas ele observou que o apoio espiritual tem conseguido bons resultados na recuperação dos usuários de drogas.
Esporte.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, comentou o artigo publicado por um ex-atleta criticando o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014. Segundo ele, o texto defende que a direção do evento seja feita por pessoas ligadas ao Estado brasileiro.
Para Ivan Valente, a Copa do Mundo se transformou apenas num grande negócio. Ele apoiou o artigo que alerta para a exclusão do poder público das decisões, tratando o evento esportivo como propriedade privada, sem compromisso algum com o povo brasileiro.
Luci Choinac, do PT catarinense, participou de audiência pública na Comissão de Esporte e Turismo, que discutiu a criação do Ano Nacional do Esporte Feminino em 2013.
Luci Choinac explicou que o projeto representa uma homenagem às mulheres que garantem medalhas em competições esportivas, mesmo diante das dificuldades que enfrentam no dia a dia.
Relações Exteriores.
Emiliano José, do PT baiano, ao lado de outros parlamentares, tomou posse como membro do Parlasul. O deputado entende que, mais do que um bloco de natureza econômica e comercial, o Mercosul é um projeto político, social e cultural estrategicamente importante para Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil.
Emiliano José acrescentou que o Mercosul visa a integração das economias e sociedades dos estados partes, de modo a modernizá-los e dar-lhes competitividade, com o objetivo central de promover o desenvolvimento com distribuição de renda.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, solidarizou-se com o povo da Bélgica pelo atentado que feriu centenas de pessoas e fez pelo menos 7 vítimas fatais.
Roberto de Lucena relatou que um homem disparou várias vezes com um rifle e lançou granadas no centro da cidade de Liege. Segundo o deputado, o atirador teria jogado granadas em uma parada de ônibus, na praça onde se localiza o Palácio da Justiça da cidade belga.
Homenagem.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, parabenizou os municípios de Ibicuí, Itapetinga e Coaraci pelo aniversário de emancipação política. O parlamentar elogiou o trabalho das administrações municipais de cada cidade.
Osmar Júnior, do PCdoB, registrou homenagem concedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí ao jurista e professor Celso Barros Coelho, que aos 89 anos foi considerado um dos advogados mais atuantes no Tribunal Popular do Júri naquele estado.
O centenário de nascimento do líder comunista Carlos Marighella foi homenageado por Janete Capiberibe, do PSB do Amapá.
Janete Capiberibe afirmou que compartilhou com Carlos Marighella os mesmos ideais de redemocratização do país na Ação Libertadora Nacional durante a ditadura militar.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, lamentou o falecimento de Nelson Trade, que, segundo ele, prestou importantes contribuições ao país durante a revisão constitucional de 1993.
Mauro Benevides completou que, na Câmara dos Deputados, Nelson Trade se destacou pelas propostas que defendiam o fortalecimento da democracia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.